esses 40, mas você pode ter carros que extrapolam essa média.
Um tem que compensar o outro. Se ela vender algum que polui mais, tem que ter algum que polui menos para compensar.
Exatamente. E quando você tem carro só a etanol, o índice de emissões dele é muito mais baixo que o da gasolina e você consegue compensar carros que emitem mais combustível sem precisar investir tão de imediato em modelos híbridos e elétricos de mais alto volume. Então essas são as duas explicações extraoficiais aí para esses carros a etanol que vão voltar para o mercado brasileiro nos próximos anos.
É, faz todo o sentido. E a gente foi ouvir alguns especialistas que trabalham com o desenvolvimento dessas tecnologias ou que acompanham esse mercado para que eles possam explicar para o ouvinte do CBN Auto Esporte um pouco melhor toda essa discussão, o que, que explica tudo isso. Uma das pessoas que a gente foi ouvir é o Rogério Gonçalves. Ele é diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, a AEA. O Rogério já esteve aqui, inclusive, no CBN Auto Esporte, ajudando a gente a falar sobre combustíveis em outras oportunidades. Ele trabalha há décadas com esse assunto. E ele falou para a gente um pouco sobre o que, que explica esse investimento de algumas montadoras em adaptar motores para rodar só com etanol.
É, eu vejo esse movimento assim, de motores, produção de motores exclusivamente etanol, como uma natural em função da política automotiva brasileira, tá? Para obter assim, benefícios fiscais, provavelmente as montadoras vão partir para essa linha, tá? E, num primeiro momento, eu vejo assim, mais interessante para grandes frotistas, empresas de táxi, porque é mais fácil para eles, porque o consumidor comum ele gosta de ter esse poder de escolha, né? Ah, eu vou chegar com meu carro no posto, posso decidir entre etanol e gasolina em função do preço, né? Então, acho que no começo talvez tenha uma reação assim, contrária assim, dos motoristas particulares em função disso. Você retira do consumidor esse poder de escolha. Tá? Mas para grandes frotas, assim, eu acho uma grande opção, porque você vai ter cuidado com o abastecimento, você não corre o risco de abastecimento indevido, você não vai estar submetido às flutuações de preço que possam impactar na escolha, porque como é uma coisa corporativa, a empresa que vai se responsabilizar pelo combustível, né? Mas eu aposto que o consumidor comum ele vai continuar priorizando o flex, que dá para ele uma liberdade maior.
E aí, bom, eu acho que ele amarrou muito do que a gente estava falando aqui, né, Léo? E vale só destacar que o Rogério não está nessas participações aqui falando sobre nenhum projeto específico. Então, ele não está falando sobre a estratégia da Chevrolet ou da Volkswagen, ele está explicando o que está por trás desse movimento como um todo da indústria, tá? Projeto por projeto, a gente vai detalhando aqui conforme a gente for apurando para vocês. Só que ele faz uma ponderação que é importante da gente colocar nessa conversa, Léo. Ele falou sobre essa adaptação, o fato de, eventualmente, uma montadora ou outra optar por não desenvolver o motor etanol do zero, mas sim adaptar ele a partir do flex. E ele faz uma ponderação sobre exatamente esse conceito. Ele explica que os motores que fossem desenvolvidos do zero para serem 100% etanol, eles seriam um pouco mais eficientes do que os adaptados do flex para o etanol.
Então, ou seja, se adaptar um motor flex para operar somente com etanol, só vai aproveitar parte do potencial do combustível. Já você projetar um motor assim, dedicado para o etanol hidratado, vai permitir assim, você explorar praticamente todas as vantagens do hidratado, com alta compressão, com sobrealimentação com tubo, né? Otimizar a combustão e vai ter uma eficiência energética assim, significativamente superior. Então, é isso que precisa ser analisado, se o motor é um desenvolvimento a partir do motor flex, uma otimização dele, ou se um motor que saiu lá das pranchetas, um motor totalmente desenvolvido para etanol, para aproveitar todas as vantagens desse combustível.
Tá aí então, a visão do Rogério Gonçalves, diretor de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, explicando um pouco disso que a gente estava falando do desenvolvimento. Muda a taxa de compressão, mudam vários requisitos do motor se ele fosse desenvolvido do zero como etanol, né?
Exatamente, que foi o caminho que a Chevrolet não fez, isso, né? A GM foi pelo outro caminho. A Stellantis, a gente sabe, eles anunciaram que eles, alguns anos atrás, que eles estavam desenvolvendo um motor só a etanol nesse caminho que o Rogério apontou, né? Um motor dedicado para receber etanol, que seria de altíssima eficiência. Não sei em que pé ficou esse projeto, se eles ainda vão desenvolver, se voltar a desenvolver esse projeto. Eu sei que esse desenvolvimento tinha sido parado, talvez eles retomem, não sei exatamente como vai ser. Mas a Stellantis tinha um projeto desse tipo. E um outro comentário que ele fez que eu achei interessante, essa questão de os carros serem usados só por frota, né? Que também a gente já tinha comentado aqui. E realmente faz sentido, né? O consumidor, pessoa física, realmente não me parece ter uma demanda por carros só etanol. Agora, grandes empresas que também precisam cumprir suas metas de descarbonização, de ESG e tudo mais, podem encontrar nesses carros só etanol uma boa solução para ajudar a cumprir com essas metas sem precisar investir em carro elétrico, em carregadores rápidos dentro das suas sedes e tudo mais. É uma forma mais rápida de você cumprir. Até porque a grande parte desses carros elétricos que a gente tem no Brasil ainda são carros importados e que são vendidos em volumes menores. E essas montadoras, principalmente as chinesas, ainda não vendem para grandes frotas com muita frequência, elas nem têm volume para isso. Então, para essas grandes frotistas, realmente pode ser uma solução interessante.
E são volumes significativos. A venda das montadoras para as empresas, para formar essas frotas, essas vendas costumam ser volumes bastante significativos, inclusive para fechar o balanço de vendas do ano. Então, a gente não está falando de pouca coisa, tá? É um volume que sim pode ser significativo para fechar essa conta toda. Mas aí a gente ouviu um outro especialista que fica de olho no dia a dia, exatamente no mercado brasileiro de carros, no comportamento do consumidor. E aí a gente fez essa pergunta: e aí, para quem faz sentido? Para o consumidor final, faz sentido um carro desenvolvido 100% para rodar só com etanol? Quem explica um pouco mais sobre isso é o consultor Milad Kalumi Neto.
Eu penso que só o álcool por si só, eu não acho a melhor solução. Ele atende os anseios tributários, ele vai diminuir o preço do veículo, né, em função de você ter determinados subsídios, né, somente da utilização desse combustível, por intermédio da redução do IPI. Agora, muitos jovens não vão se lembrar, mas no final da década de 80, a gente teve uma crise de produção de açúcar aqui no Brasil, que deriva, né, derivado do açúcar vem o etanol, e como também uma questão de valores de exportação muito alto do açúcar, né, que acabaram provocando uma queda da produção do fornecimento do álcool aqui, né, do etanol aqui no mercado interno. O que aconteceu? O Brasil ficou basicamente 2 meses sem esse combustível. E aí você teve falta de combustível nas bombas, né? Então, eu evitaria esse tipo de risco. A gente já tem uma possibilidade do Flex desenvolvido ao longo da década de 90 e finalizado aí com sucesso, né, em 2003, com os lançamentos iniciais aí dos produtos. Então, para que arriscar, né? Tudo bem que o etanol, e aí voltando lá no começo do comentário, você tendo aí o etanol híbrido, né, ou seja, com motor a bateria, ele já mitigaria um pouco desse problema. Mas de qualquer forma, para que esse risco se a gente já tem absolutamente toda a tecnologia desenvolvida, já funcionando no Flex, e simplesmente bastaria que o governo federal fizesse uma propaganda de utilização maior dentro do combustível etanol, que isso sim, sob meu ponto de vista, falta.
Interessante esse retrospecto que ele faz, né, desse episódio ali no final da década de 80. Quem não concorda com ele ou quem quiser trazer uma visão contrária poderia até falar: sim, mas tendo um motor que roda só com etanol, você não fica sujeito a outras interferências. A gasolina disparou agora por causa da guerra no Oriente Médio, mas o fato de você ter um carro flex te permite escolher essas duas coisas. Tem um problema com o combustível, vai para o outro. Tem um problema com o outro, volta para o primeiro. E aí o consumidor acaba ficando cercado, né, Léo?
Exatamente. Eu acho que no fim das contas a gente tem um mercado plural, é a grande resposta, que é com carros flex, carros híbridos sem recarga externa, híbridos com recarga externa e elétricos. Eu acho que você ter toda essa gama de produtos em oferta para o consumidor é mais vantagem, porque aí ele escolhe aquilo que atende melhor, né, para as necessidades dele. E aí a gente tem, né, uma cobertura maior de todas as eventualidades possíveis, né?
E no final das contas, estou até recuperando aqui o preço dessas versões. 100 mil para o Onix Eco, 107 mil para o Onix Plus Eco. É uma diferença, mas não é uma diferença que vai definir a compra do consumidor. Se ele está escolhendo o Onix, ele provavelmente vai poder pegar uma versão um pouco mais completa e com motor flex e vai fechar a conta mesmo assim. Então, para a frota, faz diferença, uma redução ainda que pequena, porque eles compram num grande volume. Mas para o consumidor final, dá para incluir essa diferença na parcela do financiamento e comprar a versão flex. Fica muito mais protegido, abarcado aí com os dois combustíveis. O CBN Auto Esporte segue agora falando sobre outras tecnologias que estão também cercando aí o dia a dia do mundo do carro. A gente vai falar um pouco sobre as tecnologias que devem vir a equipar os radares que fiscalizam aí a circulação dos carros no nosso país. Vamos agora para o Auto Esporte Responde.
Auto Esporte Responde.
Lembrando que você pode participar do Auto Esporte Responde mandando sua dúvida para o e-mail cbnautosport@cbn.com.br e aí o pessoal do Auto Esporte apura as informações e traz a resposta para sua dúvida por aqui. Léo, a gente tem hoje em dia a inteligência artificial entrando em os mais diversos segmentos, até alguns carros tentam colocar IA em alguns recursos para você usar ali na central multimídia, mas tem IA entrando também nos radares. Como é que funcionam os radares com inteligência artificial? O que a gente pode esperar que vem por aí nesse sentido, hein?
Pois é, Gui, a gente já tem radares com IA operando no Brasil. A gente tem, pelo menos em duas rodovias brasileiras, que são a rodovia Anhanguera, lá próximo de Ribeirão Preto, e uma parte da rodovia Governador Ademar Pereira de Barros, que é conhecida como a rodovia Campinas-Mogi. Uhum. Já tem radares em operação, e inclusive tem registros aí de milhares e milhares de multas aplicadas por causa desse novo recurso de IA. Porque ele é um radar que não funciona como um radar convencional, que só faz a leitura da placa do carro e tem um sensor de velocidade para indicar se você excedeu o limite de velocidade. Não. Ele tem, né, sensores com inteligência artificial, né, e a câmera, né, com inteligência artificial, que consegue enxergar o que tá acontecendo dentro do carro e detectar infrações cometidas pelo motorista enquanto dirige. Então, a maioria dessas milhares de multas que eu falei são, por exemplo, por motoristas e passageiros que não estão usando o cinto de segurança.
Tá.
Outra parte bem significativa são motoristas que estão usando o celular enquanto dirigem. Então o cara está dirigindo aqui, com o celularzinho aqui embaixo.
Tá achando muito esperto.
Mas o radar vai lá e detecta que o cara está com o celular na mão, ou a mulher, né?
Uhum.
Ou a moça, e aplica a multa. Então muita gente foi pega de surpresa com multas desse tipo, mas a gente já tem radares desse em operação no Brasil. E já tem, inclusive, novas gerações de radares, esses ainda não no Brasil, mas, por exemplo, na Europa, que estão gerando até um debate em torno de privacidade. Na Espanha, tem alguns radares que estão em estudo, que eles conseguem rastrear o celular da pessoa ou qualquer equipamento eletrônico que tenha GPS ativado. E aí, por exemplo, você consegue achar um criminoso que está em fuga.
Nossa.
Ou você consegue encontrar pessoas, saber que a pessoa foi de um lugar X para o lugar Y e saber por todos os lugares pelas quais ela passou no trajeto, porque ela, né, transitou por esses radares. Isso tem gerado um debate muito forte lá na Espanha em torno da privacidade do usuário em relação a esses radares. Então, acho que a gente vai ter uma discussão muito, muito profunda ainda sobre o quão esses radares ainda vão poder evoluir em relação à privacidade do usuário.
Esse caso mais extremo da Espanha, acho que ainda tem uma discussão boa para ser feita. Mas vou te falar que me sinto mais tranquilo de saber que tem radar já pegando esses comportamentos indevidos, porque o radar geralmente pega mais a placa, né? Pega ali questões cadastrais do carro, ou velocidade e tal. Nesse caso, entender se a pessoa está se arriscando e arriscando a vida das outras pessoas mexendo no celular enquanto está ali ao volante, na estrada ainda mais, ou sem cinto de segurança. Negócio que a gente já superou há tanto tempo, né, Léo? Já devia todo mundo estar respeitando isso. Nesse caso, eu tô achando bom, viu?
Não, eu também. Eu acho bom. E a gente tem que se acostumar com esse tipo de radar, também com aqueles radares de velocidade média que vão começar a se popularizar em breve, que são radares em que você vai pegar um radar num trecho, depois um outro radar daqui a alguns quilômetros, e ele vai calcular a média de tempo, o tempo que você levou para passar por um e por outro para calcular a velocidade média que você trafegou naquele período. E se ela for acima da velocidade máxima da via, você vai tomar uma multa também.
Ou seja, se a pessoa se achar espertinha, diminuir a velocidade perto do radar e depois voltar a acelerar, ela pode ser pega no outro radar, porque eles vão entender que passou rápido demais, cedo demais entre os dois radares. É basicamente isso.
Exatamente. É bom a gente começar a se acostumar com esse tipo de tecnologia.
É isso. E respeitar as leis para garantir a segurança de todo mundo. Leonardo Félix, obrigado mais uma vez. Até o próximo CBN Autosport.
Gui, muito obrigado. Valeu a todos os nossos ouvintes e espectadores. Espero ter ajudado aí em relação a esse tema do etanol, e vamos em frente, até a próxima.
Vamos lá, o CBN Autosport fica por aqui, obrigado também pela sua audiência, lembrando que você pode assistir a esse papo em vídeo lá no YouTube da CBN, ou então no Spotify, também pode ouvir a versão em podcast no site, no aplicativo da CBN, mas se preferir, todo domingo às 9 da manhã a gente volta aqui na programação da CBN. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos do Bruno Carvalho e da Isabel Gomes, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.
CBN Auto Esporte com Guilherme Muniz.
Vinte e duas aves mantidas irregularmente em cativeiro foram apreendidas pela Polícia Militar do DF neste sábado, no Gama. Durante uma fiscalização na cidade, os policiais constataram a criação irregular dos animais em 9 casas da região. Entre as aves apreendidas estão um papagaio espécie encontrado naturalmente no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de 11 baianos, um coleiro, 2 periquitos de encontro amarelo, uma pomba asa branca, 3 pintacilgos, um trinca-ferro e um canário belga, além de um pintagol. Também foram apreendidas 20 gaiolas e 2 armadilhas do tipo alçapão. Diante das irregularidades, foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência para cada um dos 9 proprietários dos imóveis, com base na Lei de Crimes Ambientais. As aves apreendidas foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, onde passam por uma avaliação veterinária, reabilitação e, quando possível, posterior reintrodução à natureza. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
O IGSDF está com inscrições abertas para novos processos seletivos simplificados destinados à formação de cadastro reserva para médico infectologista, enfermeiros para UTI adulto, ambulatório e oncologia hematologia. As remunerações variam entre R$ 4.894,57 e R$ 13.359,56, conforme o cargo e a carga horária prevista em edital. As contratações poderão ocorrer em regime determinado, indeterminado ou intermitente, de acordo com a necessidade das unidades administradas pelo Instituto. Todos os cargos oferecem benefícios, como auxílio transporte, alimentação, conforme acordo coletivo de trabalho e jornada, clube de benefícios com descontos em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no mês de aniversário. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do IGSDF, onde também estão disponíveis os editais completos e os cronogramas das seleções. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
Termine a semana com o fim de expediente. Às sextas, de 6h30 às 8 da noite. 4 em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcast. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Reuniram neste fim de semana para o funeral do líder supremo Ali Khamenei, morto em um bombardeio de Estados Unidos e Israel há 4 meses. O caixão está exposto em um complexo religioso em Teherã. As autoridades estimam que o público das homenagens pode chegar a 20 milhões de pessoas apenas na capital. O evento vai durar 6 dias. Um ônibus com passageiros caiu de uma ponte em uma rodovia estadual do Rio Grande do Sul na noite deste sábado. O condutor morreu e 7 dos 8 passageiros ficaram feridos. O acidente aconteceu entre os municípios de Casca e Paraí e envolveu também um caminhão e um carro. Segundo o portal G1, o automóvel estava parado sobre a ponte, o caminhão freou e o ônibus bateu na traseira do caminhão, caindo em seguida. O motorista do carro fugiu antes da chegada das autoridades. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 3027 da Mega Sena, realizado na noite de ontem em São Paulo. O prêmio para a próxima edição acumulou em R$ 38 milhões. De reais. Os números sorteados foram 6, 15, 16, 24, 34 e 47. O próximo sorteio será na terça-feira. No horário de Brasília, 9h36.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amon Roy Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa.
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito bom dia, você amigo e amiga, ouvintes aqui do CBN Esportes. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até o meio-dia com muitas atrações neste domingão, dia 5 de julho. Mais um domingão de Copa do Mundo. Brasil em campo, Brasil e Noruega, Brasil. 5 horas da tarde, todo aquecimento aqui no Futebol Globo CBN, a partir das 3 horas da tarde, 2 horas de aquecimento, pra você entrar no clima. Aliás, o aquecimento já começa agora, né, gente? Já pegou seu cafezinho, em algumas regiões do país hoje mais frio, aquele dia chuvoso. Mas o bicho vai pegar, a coisa vai subir a temperatura, hein? Vai esquentar tudo, é Brasil e Noruega. E a Noruega, gente, que nunca perdeu para o Brasil. Em 4 confrontos na história, a Noruega nunca perdeu. E daí? Tem sempre uma primeira vez, vai perder hoje. Mas tem Haaland e time alto, time forte, a gente joga por baixo. Joga por baixo, joga no drible. Vamos passar pelos noruegueses. Brasil e Noruega. 5 horas da tarde. Oitavas de final da Copa do Mundo. Que já tem um confronto definido das quartas de final, né? França e Marrocos vão se enfrentar. Olha Marrocos aí de novo, hein? Marrocos de novo avançando firme na Copa do Mundo. Marrocos que foi do grupo do Brasil. E na última Copa ficou na 4ª posição. França e Marrocos vão se enfrentar. A França que cortou um dobrado para conseguir passar pela retranca paraguaia, 1-0, gol do Mbappé, sempre ele, né? É a Copa dos protagonistas. Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, Harry Kane, Vinícius Júnior, é a Copa dos protagonistas. Mbappé é um deles, brigando pela artilharia, não só da Copa, mas também maior artilheiro da história das Copas, né? Ele e Messi ali brigando cabeça a cabeça, uma disputa de altíssimo nível. De pênalti ontem, Mbappé colocou a França nas quartas de final. A França tentando aí mais uma decisão, tentando mais um título mundial contra Marrocos. E foi um jogo difícil, viu? 3-0, meio fora do contexto que foi Marrocos e Canadá. Mais méritos, então, para Marrocos, que conseguiu construir essa larga vantagem aí, 3-0 em cima da seleção canadense, né? Uma das sedes, uma das anfitriãs aí, Canadá, México, Estados Unidos, é a primeira anfitrião a sair fora da Copa. Estados Unidos e México ainda estão na disputa e jogarão as oitavas de final. Oitavas de final que tem, olha só, hoje, Brasil e Noruega, 5 horas da tarde, e a gente depois tem que ficar de olho, a gente vai passar pela Noruega, vai passar pela Noruega. E depois vai ficar de olho em México e Inglaterra, tá? O jogo é às 9 horas da noite, porque daí sai o adversário do Brasil. É, sai o adversário do Brasil, eu tô confiante. Eu tô confiante. Daí sai o adversário do Brasil. É isso aí, Renatão, manda Brasil. Vamos lá, vamos acreditar. Amanhã, Portugal e Espanha. E Estados Unidos e Bélgica. Desses dois confrontos, sai um outro cruzamento de quartas de final. E na terça-feira, a Argentina, que suou um litro certinho para passar pelo Cabo Verde. Que jogo maluco, gente. Argentina e Cabo Verde. 3-2. Na prorrogação, a Argentina pega o Egito 1 hora da tarde. E a Suíça enfrenta a Colômbia às 5 horas da tarde. São os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo. Essa Copa tá um barato, imprevisível. Brasil. As surpresas, as zebras, esse negócio de camisa, ó, ninguém tá nem aí mais pra camisa. A camisa é pesada? Não, não tem problema. A gente vai jogar bola. Se não jogar bola, não passa, amigo. Se não jogar bola, não passa. No programa de hoje eu vou conversar sobre o desempenho da seleção espanhola. Vou bater um papo com o Fernando Calais, que é correspondente da Reuters na Espanha, colunista do jornal Globo. E o Calais, ele está nos Estados Unidos e vai bater um papo com a gente sobre esse desempenho da Espanha até agora. A Espanha está num mar bem tranquilo, né? A Espanha está numa tranquilidade até agora na Copa do Mundo, mas vem pela frente aí Portugal. Também vamos falar sobre a Argentina, né? Como é que está o ambiente em Buenos Aires depois dessa vitória suada contra a Cabo Verde, e sobre o desempenho também do Messi, que está arrebentando uma Copa espetacular de Lionel Messi. Vou até Buenos Aires para conversar com o Rafael Sibila, correspondente do Grupo Globo. E vamos voltar no tempo, 1998. Tudo bem, a lembrança não é muito boa, não. O Brasil perdeu para a Noruega, 2-1 ali na fase de grupos. Depois o Brasil chegou na decisão em 98, acabou sendo atropelado pela França 3-0, aquele problema todo do Ronaldo, mas o Brasil em 98 era o atual campeão, né? E enfrentou a Noruega e perdeu para a Noruega. A Noruega também tinha um grandalhão no ataque, o Flo, né? E quem é que teve a missão de marcar o Flo? Gonçalves e Júnior Baiano. O Gonçalves vai conversar com a gente no programa de hoje. Ele mora nos Estados Unidos, está no clima da Copa, mora em Orlando. E vai falar com a gente sobre esse confronto. Como é que foi enfrentar a Noruega, atacante alto, dessa vez tem o Haaland, quais os caminhos para ultrapassar essa altura toda da Noruega? Então daqui a pouquinho vou conversar com o ex-jogador Gonçalves, Botafogo, seleção brasileira, foi um baita jogador. O Gonçalves daqui a pouquinho vai estar com a gente no programa. Também no programa de hoje a gente faz uma janelinha fora a Copa do Mundo para analisar o que está acontecendo em Wimbledon, né? Tivemos já a conclusão da primeira semana de Wimbledon. Infelizmente, o João Fonseca foi eliminado na terceira rodada e o Ricardo Assioli vai fazer toda essa análise da primeira semana de um dos torneios mais tradicionais do mundo, a grama sagrada de Wimbledon, recebendo os maiores tenistas do mundo. Ah, eu quero a sua participação. É bem simples. É bem simples. Zap do programa, código do Rio de Janeiro 21 99764-2381. Vou repetir. Código do Rio 21 99764-2381. E a pergunta é direta. O Brasil vai passar pela Noruega? Você está confiante? Está otimista? O Brasil vai vencer hoje a Noruega? Vai seguir adiante na Copa do Mundo? Mande a sua participação, está liberado a partir de agora. Vamos trocar uma ideia. Vamos juntos até o meio-dia com os trabalhos técnicos de Renato Silva. Na coordenação de estúdio, Gabriel Freitas, o Gabi. Aqui ao meu lado, Carolina Moran. E já vai opinar. Já não vai virar rostinho, não. Vai opinar. Vai opinar. Será? Tá aqui do meu lado, vai opinar.
Daqui posso opinar. O que você quer saber?
Tudo bem, Carol? Bom dia.
Tudo bem, bom dia.
Carolina Moran, que estava no Jornal da CBN e segue firme aqui nos estúdios, né? Vamos junto até 9 horas da noite hoje?
Nove da noite, você tá querendo demais, amigo, que eu cheguei aqui 5:30 da manhã,
né? É verdade, né? É verdade.
Aí vai ficar puxado pra mim, eu quero ver o jogo em casa.
Isso aí, né? Tem que dar aquela descansadinha antes também, porque eu tô sabendo que a coisa foi longa hoje. Mas vamos lá. Ô, Carol, Brasil passa pela Noruega?
Eu espero que sim, mas eu acho que vai ser difícil, cara.
É?
Tô achando que vai ser tipo aquele 1-0 sofrido.
1-0 tá bom.
Tipo a França ontem contra o Paraguai. É. Eu acho que vai ser naquela vibe.
Não, o Paraguai arrumou um ferrolho ali.
Inacreditável.
É, e bateu pra caramba também. Acho que Noruega hoje não vai bater, não. Vai jogar bola, no seu estilo, vai jogar bola. E tem o Haaland, o grandalhão lá, hein, lá
frente. Cara, eu tenho medo do Haaland.
É, todo mundo
tô andando
tem,
de madrugada,
né?
Na rua, passa o Haaland do meu lado. Eu tô correndo já, cara.
1,95m, mais de 90 quilos, o cara é grande pra caramba. E é um dos maiores artilheiros hoje do futebol mundial, né? Ele já é o maior artilheiro da história da seleção norueguesa. Tão jovem, tem muita coisa pela frente ainda. Já assumiu essa marca importante.
Agora sabe o que eu quero ver? Ah. A festa da torcida. Porque assim, tem lá aquela remadinha.
A remada viking.
Mas a torcida tá treinando, a canoa vai virar, e o Creu. Isso. E tal. Eu espero que pelo menos na luta das torcidas a gente ganhe, né? Porque a gente é brasileiro, cara. É. Aqui é o Olodum, não vem com o barco viking, não. Pelo menos
vai
isso,
outro
é.
Lugar.
Vai
remar
em outro lugar.
Vai remar outro lugar.
Falei que a gente tem que convocar o Isaquias Queiroz isso, pra jogar também. Sei lá, bota em campo, bota na arquibancada, traz o cara que ele é bom de remada.
1-0 então, né?
Eu acho que vai ser 1-0 sofrido no segundo tempo.
Importante é classificar. Importante é classificar. Carolina Moran, também aqui no estúdio. Vamos juntos, hein? Até o meio-dia. 9:47.
Brasil!
CBN Esportes.
E já vamos falar de seleção brasileira, né? No clima, vamos até os Estados Unidos, Nova Jersey, que é o local do jogo. O Brasil vai jogar no MetLife Stadium. Foi o jogo da estreia do Brasil. O Brasil estreou em New Jersey e agora volta a jogar nesse palco, que vai ser, inclusive, o mesmo palco da final, tá? Eu vi uma questão ali sobre o calor, né? Tá muito quente nos Estados Unidos, se o jogo ia mudar ou não de horário, mas tá mantido, né? Até segunda ordem tá mantido o jogo, às 5:00 da tarde, horário local. Não, 5:00 da tarde, horário do Brasil, tá? Isso, horário do Brasil. 4:00 da tarde, horário local. E a gente vai para o local, então. Leonardo Dai, meu amigo, seja bem-vindo, bom dia!
Tudo bem, Éboli? Bom dia ao ouvinte do CBN Esportes.
Dia intenso, hein, Léo?
Dia intenso, dia de haja coração, amigo. Fortes emoções hoje.
Bom, para o pessoal entender como é que é, como é que funciona a cobertura. Você já está se preparando para ir para o estádio. Daqui a pouquinho vai para o estádio, né?
Saindo aqui do CBN Esportes, só me arrumar e partir para o MetLife Stadium.
Você está a quanto tempo de distância aí do estádio?
De carro dá 40 minutos, mais ou menos.
40 minutinhos. É bom que a galera lá vai chegar cedo. E desde cedo tem todos os bloqueios também, né? Até chegar ao estádio, né? Assim que funciona.
O MetLife Stadium é bom chegar com o máximo de antecedência possível, porque realmente meio caótico, assim, para chegar. O estacionamento do estádio, que é gigantesco, né? Ele não está sendo aberto nos dias de jogos de Copa do Mundo, então fica ali o pessoal chegando de transporte aplicativo para muito longe do estádio, para do lado da pista de corrida de cavalo, de turf. Então você tem que atravessar o complexo inteiro para chegar na área do estádio. O acesso não é muito fácil, não. Então, quando vai chegando na hora do jogo, hoje, até por não ser dia de semana, acho que o trânsito não vai estar tão complicado assim. Mas no jogo França e Senegal, que foi num dia de semana, foi assim. O trânsito deu um nó ali nas imediações do estádio. Então, MetLife Stadium, eu chego mais cedo possível sempre, que é para não ter problema. E sem contar que tem que ir de aplicativo, porque é mais barato. Porque se você vai tentar ir de trem, você chega ali em Hoboken, aí em Hoboken sai aquele trem expresso que vai para o MetLife Stadium. Eles cancelam a operação das linhas que vão para o estádio normalmente, né, que vão normalmente ali para a região, e colocam um trem especial da Copa do Mundo. Só que é o trem que custa 98 dólares, né? Então, assim, ainda tem esse detalhe. Pro torcedor ainda tem esse adicional aí, que é pegar um trem de 98 dólares para chegar no MetLife Stadium.
É uma Copa cara, né? Pro torcedor realmente está sendo uma Copa bem cara. Léo, vamos lembrar como é que foi a semana de preparação, depois daquela vitória suada, sofrida, emocionante contra o Japão, rolou até um folgão, né? Depois a seleção voltou a trabalhar, com aquela expectativa, quem é que vai jogar no lugar do Paquetá? Vamos lembrar como é que foi a semana de trabalho da seleção brasileira, passar também por algumas declarações importantes. Ontem, por exemplo, tivemos entrevista coletiva do Bruno Guimarães, do Carlo Ancelotti, entrevista tradicional, de as vésperas do confronto técnico fala com a imprensa, não foi diferente, ontem o Carlo Ancelotti falou. Vamos lembrar como é que foi essa semana de trabalho? A semana com muitos sinais, muitas dicas ou muito segredo?
Não, até mais dicas do que eu esperava no que diz respeito a essa questão do substituto do Lucas Paquetá. Eu sou uma pessoa medrosa por natureza, então eu não vou cravar a escalação do Gabriel Martinelli por um motivo muito simples. Eu não ouvi da boca do técnico e nem apurei, nem consegui apurar algo que me trouxesse a frase "vai jogar o Martinelli". Não ouvi isso de ninguém e até onde eu acompanhei, eu acho que ninguém ouviu. Então, assim, por exemplo, na estreia, vamos lembrar, né? Todos os sinais, todas as dicas convergiam para a escalação do Danilo na direita e do Alexandro na esquerda. E chegou na hora, foi Roger Ibanez e foi Alexandro. Então, estou fazendo essa parte para dizer que talvez o ouvinte vá ter aqui na CBN uma informação menos afirmativa do que em outros canais, mas é porque eu prefiro que seja assim, porque, vou repetir, não tive nenhuma afirmação "vai jogar o Martinelli". O que a gente teve, e até ontem na entrevista coletiva do técnico da seleção, foi uma indicação de que ao longo da semana trabalhou-se primordialmente com o Martinelli, dentro de uma ideia de que, para manter mais ou menos o jeito da seleção jogar em relação à ausência do Paquetá, não havendo no grupo de convocados um outro jogador com as características do Paquetá, a transição mais suave seria o Martinelli entrando no time. Porque aí você... E aí seria o Martinelli entrando no time mais ou menos como ele entrou no jogo contra o Japão, não como ponta aberto pela esquerda, com o Vinícius Júnior jogando como camisa 9, né, mais centralizado, mas sim com o Vinícius guardando a posição dele e o Martinelli entrando mais para jogar numa área de campo mais parecida com a do Lucas Paquetá mesmo, né? Mais ali pela meia esquerda.
Tem tanto a característica do passe do Paquetá, mas sabe ocupar aquele setor. Essa é uma questão que o próprio Ancelotti falou: olha, ninguém tem a característica do Paquetá. Isso. Eu não tenho no elenco ninguém, até usou ninguém com a mesma qualidade do Paquetá. Mas ele tem que fazer as adaptações. Até porque foi uma opção de construção de elenco dele, né?
Isso que ia falar, isso que ia falar, né? Não tem porque não quis, né?
Exatamente. Porque... ele não pode reclamar.
Exatamente. Assim, a gente falava sobre... E até a gente chegou a ter uma possibilidade em algum momento do Brasil ser convocado sem nenhum jogador com essa característica, né? Porque o Paquetá em algum momento foi uma dúvida. Em março, por exemplo, a gente não tinha nenhum jogador com essa característica. Então foi uma opção de construção de elenco do Brasil. abrir mão disso. O Paquetá foi convocado como reserva, porque o Brasil original não jogava com um jogador dessa característica, só que aí ele entrou no time, o time melhorou, enfim. Aí é o processo que a gente conhece. Então, o Martinelli ocupando essa faixa mais pela esquerda, e aí a gente vai ouvir agora o técnico da seleção falando sobre uma questão importante, que é o ajuste da equipe em relação a outra possibilidade, que seria o Danilo, porque o Danilo, embora tenha bastante chegada, né, ele talvez diminuísse a presença do Brasil no campo de ataque, porque ele tem chegada, ele não tem uma ocupação mais permanente no campo de ataque, mas ao mesmo tempo deixaria o Brasil, em tese, mais ocupado ali para marcar no meio de campo. O técnico da seleção respondeu se pode haver uma perda defensiva jogando com Martinelli, com Vinícius Júnior, com Rayan e com Matheus Cunha juntos com quatro. Voltaria a ser um time com quatro atacantes, mesmo que não jogando como atacantes, né? Mesmo com o Martinelli jogando mais pelo meio, voltaria a ser uma seleção com quatro atacantes. Vamos ouvi-lo.
Sí, un aspecto, esto es un aspecto que tenemos que considerar, porque las características defensivas de Martinelli no son las características defensivas de Danilo, que pero es un medio muy ofensivo, porque por eso Danilo marca muchos goles. O equilibrio no es solo en meter jugadores con diferentes características, está también en el pensamiento de los jugadores que están atrás de mantener una buena vigilancia cuando la equipo ataca.
E aí quero chamar atenção para isso, porque fico pensando em qual vai ser o papel do Bruno Guimarães, né? Porque ele fala aí, os jogadores mais de trás têm que manter a vigilância quando o time estiver com a bola. Isso talvez possa diminuir um pouquinho a presença aí do Bruno Guimarães no ataque, que tem sido importante.
Ele vem saindo muito, né? O Bruno vem saindo muito. Às vezes ele joga mais à frente que o próprio Paquetá.
Exatamente. Aí tem que ver como é que fica esse ajuste, em teoria, né, por essa explanação aí do técnico, que quem está mais atrás vai ter que ficar mais vigilante nessa compensação, isso inibiria um pouco mais o Bruno Guimarães de atacar e de participar da construção mais próxima da área. Né?
O curioso, Léo, é que assim, todos os caminhos, um pouquinho atrás, todos os caminhos levariam naturalmente ao Danilo Santos, né?
Incrível.
Me parece que o Danilo Santos, assim como o Igor Thiago, ele foi para um final da fila. São coisas que a gente não consegue explicar porque não vê o dia a dia, assim. Porque o treino realmente são 15 minutos de janela, mais ali o convívio que vocês têm, na troca de informação, uma troca de ideias. Mas é difícil entrar nos bastidores, né, da seleção. Mas isso me causa curiosidade. Como o Danilo Santos, que estava tão forte após o jogo contra a Croácia, o amistoso contra a Croácia, né? Assim, quase que era uma unanimidade, Danilo Santos na Copa, e olha, pode ser até inclusive como titular, e de repente ele passou a ser uma peça, uma quarta opção, sei lá, quinta opção, mal foi utilizado nessa Copa.
Mas é que aí tem uma coisa que eu acho que é a questão da concorrência, né? Porque o Danilo, ele é o reserva do Bruno Guimarães. Uhum. E o Bruno Guimarães não deixou brecha na Copa, né? Eu acho que passa muito por aí. É claro que, pô, você perdeu um jogador no meio de campo. Quem é que vai entrar? Se você perguntasse um mês atrás, a resposta natural seria o Danilo Santos. Uhum. Mas aí eu acho que tem a coincidência, o azar do Danilo, digamos assim, que é o seguinte, que é o Martinelli ter entrado e ter dado conta do recado no jogo contra o Japão. Né? Então, isso tudo eu acho que vai puxando contra o Danilo nessas coincidências. Em março, você não tinha o Bruno Guimarães, voltando, o Bruno Guimarães é o titular e ele está sendo um dos melhores jogadores do Brasil na Copa, então ele não deixa essa brecha. E o Martinelli entrou no jogo contra o Japão, num contexto muito específico, deu conta e virou a opção mais natural para o jogo. Então acho que tem um pouquinho desse azar também, para além da questão dos treinos, que como você disse, a gente não tem como saber como ele está treinando. Evidentemente, se estivesse arrebentando nos treinos, estaria jogando mais, mas não sei se esse desaparecimento dele é por ele ou é pela concorrência que ficou ruim para ele, né?
O Igor Thiago, esse foi para a final da fila
aí
mesmo,
sim.
Né?
Aí sim.
Agora, outro que pode... Eu não descarto, eu acho bem grande a possibilidade, o Rafinha hoje vai ser relacionado, né? Não vai jogar, não acho muito dificílimo isso. Entrar em campo, mas estando, voltando, tendo uma mínima condição, ele é o cara, hein? Pra entrar aí, eu tô tentando entrar na cabeça do Ancelotti. Sim. Eu não vou me surpreender se ele entrar justamente nessa função do Paquetá, hein? ou na posição.
A questão só é saber quantos minutos ele vai poder jogar numa eventual quartas de final, né? E aí, só pra explicar, isso aí é bom até a gente falar, é porque é o seguinte, na sexta-feira, o Rafinha treinou pela primeira vez em campo, ele fez, sexta-feira, hein, antivéspera do jogo, ele fez 15 minutos do aquecimento com o resto dos jogadores, bateu uma bola ali de brincadeira ali, mais 2-3 minutinhos, e depois fez trabalhos à parte. Ou seja, na sexta-feira, ele estava sequer treinando para valer mesmo, na parte pegada do treino com os jogadores. Ou seja, um jogador que na sexta-feira está nessa condição, no domingo não tem nenhuma condição de jogar, evidentemente. Como joga em Nova Jersey, como ele já tem condição ali de, né, de aquecer, de, enfim, está evoluindo bem, bota ele no banco. Eu não consigo imaginar um cenário em que o Rafinha é utilizado. O cenário seria assim, 15 do segundo tempo da prorrogação, bota ele para bater pênalti, mas nenhum exímio cobrador de pênalti ele é, assim, ele não é o Igor Thiago, que tem 10 gols de pênalti na temporada, então é mais para marcar presença mesmo. E aí tem que ver essa evolução ao longo da semana, porque sim, em tese, ele poderia até jogar por essa meia esquerda, que é onde ele foi muito bem no Barcelona e quase não jogou na seleção, né, nessa posição. Jogar exatamente perto do Vinícius Júnior, jogar, seria interessante ver esse funcionamento, mas aí tem que ver o quanto ele vai poder jogar, né, no jogo, no eventual jogo das quartas de final.
Tá, então a tendência, sem cravar, porque não tivemos realmente a informação oficial, mas o zoom, zoom, zoom nos bastidores da cobertura da seleção brasileira é hoje então o Martinelli, o resto não muda, não mexe em nada na seleção, né? Me parece que ele já encontrou a base toda, a base da seleção, e aí vai fazer alterações quando houver necessidade, como essa agora, não tendo Paquetá. Então, Alisson, Danilo,
Marquinhos, Magalhães e Douglas.
Vai fundo, vai lá.
E Douglas. Marquinhos, Magalhães e Douglas, o Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli, Rayan, o Vinícius e o Matheus Cunha.
Como é que foi a conversa aí na cobertura da seleção a respeito da Noruega, né? A maior preocupação, o que circulou, o que está circulando com maior preocupação? A Noruega não é só o Haaland, né? Lógico que joga muito em função do Haaland, mas não é só o Haaland. É uma seleção que apresenta hoje uma geração com muito talento, né? E que joga leve, que vai na remada, vai no ritmo do mar. O que está sendo discutido aí na seleção a respeito da Noruega, hein, Léo?
Para além do óbvio, da óbvia preocupação com o goleador da Noruega, né, existe uma preocupação grande com a questão da altura, especialmente nas jogadas de bola parada. É o time de uma média de altura assombrosa, né, o time mais alto da Copa. Você tem ali, no time que jogou contra a Costa do Marfim, 5 jogadores com mais de 1,90, né? Então, assim, essa é uma questão. E aí a gente vai ouvir o Bruno Guimarães agora, para ele contar para a gente que a seleção, um dos grandes focos de treinamento da seleção durante a semana foi a questão da marcação das bolas paradas do time norueguês.
Olha, acho que vai ser um jogo muito truncado também. A gente acredita que eles, nas armas deles, de muita bola na nossa área, muito qualquer escanteio e falta, eles vão dar a vida deles ali para tentar fazer um gol na gente. A gente treinou muito isso na semana para tentar neutralizar os pontos fortes deles. É uma equipe também que tem muita qualidade, vai ser um jogo muito difícil, a gente está esperando isso, e a gente espera, acima de tudo, estar num bom dia para fazer o nosso melhor futebol, e enfim, e que a gente possa conseguir essa classificação amanhã.
E eu achei engraçado que o técnico da seleção falou que não fez nenhum treinamento muito específico, né, para parar o centroavante da Noruega, porque ele não precisa ensinar o zagueiro do Brasil a marcá-lo. Ele, melhor do que ninguém, sabe como é que marca, porque joga muito contra ele no campeonato inglês, né?
Não, é uma parada, né? É hoje um dos grandes atacantes, para muitos, o maior centroavante do mundo, centroavante, né? Homem gol. Eu fico entre ele e o Harry Kane ali, são os dois maiores talentos.
É bom que a gente, né, pode pegar um atrás do outro, né?
É, exatamente. Quando passar pelo primeiro, melhorou nada. Para mim vai até piorar, porque eu acho que o Harry Kane é um jogador mais completo. Que o Haaland como atacante, né? Mas são dois grandes goleadores brigando aí, inclusive, pela artilharia da Copa do Mundo. A gente tem a boa notícia, que é uma ótima Copa também do Vinícius Júnior, mas é um outro estilo. O Brasil hoje, Léo, tem que... Aquela história de jogar pelo alto como foi contra o Japão não vai ter o mesmo efeito, né? O negócio hoje é jogar mais por baixo, e habilidade, muita movimentação, né?
É, e deve, ao mesmo tempo deve ser mais fácil jogar mais por baixo do que foi contra o Japão.
É, né? Meio cintura dura a linha de defesa da Noruega.
É, não, e assim, e o que o Japão fez defensivamente foi completamente absurdo no jogo contra o Brasil, né? O Japão não deu espaço nenhum, assim, foi um jogo de altíssimo nível. Então, e tentar evitar esses erros, né? Porque assim, tem um aspecto positivo que é o seguinte: o Brasil tomou 2 gols na Copa e os 2 foram a partir de erros do Brasil no ataque. Né? O que é um bom sinal, porque significa que não está muito fácil entrar na defesa do Brasil, né? Os times não conseguem entrar na defesa do Brasil, mas aumenta o alerta, né? Para essas construções ofensivas com a bola aí, para essa transição quando o Brasil erra um passe, quando o Brasil faz alguma coisa, porque é isso, se você sair perdendo o jogo e virar depois, é muito complicado, né? Foi muito difícil contra o Japão e não dá para contar que isso vai acontecer sempre. Então, também evitar esse cenário em que o adversário se fecha muito porque está em vantagem tem a ver com isso, evidentemente, tem a ver com não tomar o gol, né? Acho que isso é importante também.
Léo, meu amigo, obrigado, tá? Então, um bom percurso aí até o estádio, bom trabalho, vai ser um dia cheio. Mas aquele dia que todo profissional almeja, deseja, né? Quer fazer um grande jogo aí de Copa do Mundo. Você está aí no local, New Jersey, para acompanhar essa grande partida. Bom trabalho, tá, Léo?
Só vou deixar uma coisinha aqui, que é o seguinte.
Que é?
Hoje tem possibilidade de chuva aqui.
Ai, ai, ai. Vai, sai
pra lá. Não. Calma aí. Ó. A possibilidade maior de chuva, ela é por volta das 7 horas da noite locais. 8 da noite em Brasília, então já é um pouquinho depois do jogo. Mas ela vai crescendo a partir das 4 da tarde daqui, 5 da tarde daqui, que é o horário do jogo. Você já imaginou se começa a chover bem no final da prorrogação, Éboli? E aí tem que alerta climático antes da disputa por pênaltis? Pode acontecer. Tchau.
Não vai chegar nem na prorrogação, tá, Léo? Tchau. Leonardo Dai, ao vivo dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu vou registrar. Já temos muitas participações aqui, dos otimistas aos pessimistas. Daqui a pouquinho eu vou registrar, porque tá na hora do Repórter CBN. E tem muito mais ainda no programa de hoje. Olha aí, no clima da Copa do Mundo.
Pro chão.
Sai pra lá, Haaland! Sai pra lá, Haaland!
Brasil!
Viva do futebol, orgulho!
Vai arrumar em outro lugar!
Tá. Vamos lá, repórter CBN! Vestir a verde e amarela!
CBN Esportes! Repórter CBN! Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Domingo 5 de julho de 2026. O Brasil disputa neste domingo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida contra a Noruega começa às 5 da tarde no horário de Brasília, em Nova Jersey. Quem vencer vai enfrentar na próxima etapa México ou Inglaterra, que se enfrenta a partir das 9 da noite na Cidade do México. Ontem a França venceu o Paraguai por 1-0, se classificou para as quartas de final. O próximo adversário será o Marrocos, que bateu o Canadá. Ainda pelas oitavas de final, amanhã Portugal e Espanha se encontram às 4 da tarde e Estados Unidos e Bélgica às 9 da noite. E na terça-feira, Argentina e Egito jogam à 1 da tarde e Suíça e Colômbia se enfrentam às 5. São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia, foi alvo de um ataque de drones ucranianos durante a madrugada deste sábado. Um porto e um terminal de petróleo foram atingidos. A informação é da agência de notícias Reuters. Segundo o governador local, 72 drones foram abatidos sobre a região e houve danos leves em diversos povoados. Horário de Brasília, 10:08.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Futuramente, com Marta Gabriel.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Olá, o episódio desta semana do podcast CBN Professional
Eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Até o fim do mês de julho, a rodoviária do Plano Piloto recebe a mostra Chão Ancestral, exposição que exalta a beleza e diversidade das mulheres negras. A exposição, localizada na plataforma AB, ao lado da escada rolante, reúne imagens apresentando narrativas visuais que atravessam a ancestralidade, identidade, resistência e conquistas. A mostra também celebra os 280 anos do Quilombo Mesquita e a resistência das mulheres quilombolas brasileiras na luta por território, memória e direitos. Com fotografias de Wallison Braga, Luiz Alves e Webert da Cruz, em uma parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a exposição reforça a história do povo negro e projeta futuros ancorados na ancestralidade. A ideia é transformar um dos espaços de maior circulação da capital federal em um território de memória, arte e encontro. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Esportes. Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor.
Brasil!
Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor.
Hoje tem Brasil e Noruega, oitavas de final da Copa do Mundo, vale vaga nas quartas de final. O Brasil vem esbarrando nessa fase de quartas de final, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Brasil e Noruega, eu quero a sua participação, o zap do programa, temos muitas participações. Vou começar a registrar aqui, ó. Código do Rio de Janeiro 21, 997-64-2381. Alerta ao Haaland. Quanto mais alto, maior o tombo. É o Flamínio de Brasília. O Marcelo Melo, da Tijuca, Rio de Janeiro. Estou confiante. Bota o Vini e Hendrick para passar com a bola e tudo por debaixo das pernas dos noruegueses. 3-1 para nós. Olha aí, impressionante como a confiança, né? Ela foi surgindo ao longo da campanha da seleção brasileira. Havia uma desconfiança muito grande antes do início da competição. Mas aí o Brasil foi lá, primeiro jogo não foi tão bem assim, o desempenho não foi legal contra Marrocos, aquele sufoco todo. Depois passou pelo Haiti, aí jogou bem contra a Escócia. Aquela vitória suada, mas foi um time aguerrido, um time que se comportou muito bem diante da adversidade contra o Japão. E aí o houve uma retomada de confiança, houve uma retomada de confiança. Silvia de São Paulo, hoje me veio este pensamento, que eles remem felizes para casa, sabendo que caíram em batalha. Brasil. E então ganharam o direito... Peguei? Eu não entendi isso aqui não, mas tudo bem. Vai ser sofrido, mas vamos passar. Obrigado, Silvia. pela sua participação. Mais uma aqui hoje. Brasil 3, Noruega 2. Edmara de São Cristóvão, 3-0 Noruega. França campeã. Edmara ainda não tá, não foi tomada pela confiança dos outros. Está dizendo que hoje a Noruega vence o Brasil 3-0 e que a França vai conquistar o título. Ricardo Moreira, de Maricá. A Noruega vai perder o remo e vai ficar à deriva e naufragar. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. O Diércio, taxista de Aliança Pernambuco, é o CBN Esportes passeando pelo Brasil. Esse atacante da Noruega...
Brasil!
Não é...